Muito obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu acho que nós estamos todas, sim. Queria dar as boas-vindas aos nossos peticionários, aos docentes Ricardo Pereira e Ana Catarina Freire. Não, Vera Escalera. Estava aqui a ver, só havia dois nomes de mulheres, um deles tinha de ser Vera Escalera, que vem apresentar-nos esta petição 565. Solicitam a adoção de medidas com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos professores contratados. Nós temos presentes todos os grupos parlamentares. Como sabem, esta petição tem 884 assinaturas, portanto, uma petição que não seguirá para discussão no plenário. Aquilo que está previsto é uma audição pelo deputado relator aberta a plenário, portanto, para os grupos parlamentares, no caso, todos quiseram participar. Os tempos são 10 minutos para a vossa apresentação, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 10 minutos para encerramento. Apenas informar, com certeza que já sabem, que foram solicitadas pela Comissão um conjunto de pareceres ao Ministério da Educação, ao Ministério da Segurança Social, aos sindicatos, e a maior parte desses pedidos já tiveram resposta e, portanto, também já estão disponíveis para consulta. Uma vez concluído o processo de audição e o relatório que me cabe a mim fazer da audição e da petição, ele será fechado e depois caberá aos grupos parlamentares adotarem as medidas que entenderem. Esta matéria já foi discutida na Comissão, já houve, como sabem, projetos de resolução que foram discutidos e votados e, portanto, não é uma matéria desconhecida para nós.
Ok. Ora, em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui presentes, digníssimos senhores deputados e deputadas. Nós somos professores da escola pública e, como cidadãos de uma democracia, acreditamos que a única injustiça é aquela que tem por base a verdade, e a verdade é aquela que garante os mesmos direitos e deveres para todos, de forma integral e não parcial. Para começar, eis o primeiro erro a propósito do tempo parcial. Os docentes contratados com horários incompletos não celebram contratos a tempo parcial. Um horário incompleto não é sinónimo de tempo parcial. Leia-se o acórdão do Tribunal Administrativo de Sintra para dissipar dúvidas existentes, onde de forma clara menciona que os professores com horários incompletos não estão a tempo parcial. Um horário de um docente pode ser completo ou incompleto, mas apenas em relação à componente letiva, uma vez que na componente não letiva o docente assume-se disponível para o serviço a tempo completo. O que implica esta disponibilidade? Ser convocado para o serviço em horas não marcadas no seu horário semanal, não podendo faltar justificando que tem outro emprego, tendo falta injustificada se não tiver outro motivo válido. Estar disponível para a componente não letiva durante o período do horário de estabelecimento escolar, quer tenha horário com componente letiva completo ou incompleto. Ora, isto não se assemelha em nada ao contrato de trabalho a tempo parcial. Mas, não tendo um horário fixo e definido, torna-se impossível conciliar qualquer outro horário. De facto, se o docente estivesse a tempo parcial, o horário de trabalho teria de ser acordado entre o professor e a direção para possibilitar a acumulação com outra atividade profissional, dado que o número 3 do artigo 150 do Código de Trabalho prevê que o trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas em alguns dias por semana, por mês ou por ano, devendo o número de dias de trabalho ser estabelecido por acordo. O horário de trabalho acordado entre o professor e as direções seria anexado ao contrato, sendo a componente não letiva de trabalho individual registada no mesmo com horário definido, o que até agora não acontece. O docente não seria obrigado a cumprir uma única hora de trabalho não constante no seu horário de trabalho, mesmo da componente não letiva. É de salientar que os docentes, quando celebram um contrato, com a exceção do primeiro, não podem denunciar fora do período experimental como qualquer outro trabalhador. Ou seja, se aceitam um horário incompleto e não sendo o primeiro contrato celebrado nesse ano letivo, não podem denunciá-lo mesmo que surja um completo no mesmo agrupamento, conselho, distrito ou até a nível nacional. e nem mesmo pagando a compensação devida, contrariando a Lei do Trabalho no artigo 156, que determina que o empregador tem o dever de facilitar passagem do trabalhador a tempo parcial para tempo completo. Por outras palavras, os docentes, fim do período experimental de 15 dias ao mês, estão impedidos de denunciar o contrato e iniciar outro com o Ministério da Educação, mesmo que signifique aumentar a carga letiva. Simplesmente está-lhes vedado, através da legislação específica, o acesso a um melhor trabalho, quer em termos de carga horária, quer em termos de vencimento, devido à especificidade da profissão. Acrescenta-se que todos os docentes são obrigados a concorrer em sede de concurso nacional a horários completos, não lhes sendo permitido concorrer apenas a incompletos, o que é contrário à Lei Geral do Trabalho nos artigos 150 a 157 da Lei nº 7 de 2009, que regulamenta o trabalho a tempo parcial. Isto significa que nenhum docente pode optar por concorrer apenas a um horário incompleto para conciliar com outra atividade profissional, pois o Ministério obriga-o a ser candidato a um horário completo. Os contratos destes docentes, apesar de não serem de exclusividade, necessitam sempre da autorização do Ministério da Educação para acumular funções. Segundo erro que deriva do primeiro, o IGF e a Segurança Social consideram erradamente que os docentes contratados assinam contratos a tempo parcial, o que contraria o mencionado num acórdão do Tribunal Administrativo de Sintra. Assim surgiu a necessidade de decidir como calcular um dia por cada 6 horas, conforme o Decreto Regulamentar nº 1A/2011, artigo 16, uma vez que o mesmo não contém uma fórmula aritmética de cálculo desses dias de trabalho. Até 31 de dezembro de 2018, eis o que sucedeu. Vigorou o uso de uma fórmula aritmética matematicamente errada, proposta pelo IGF, que só contabiliza dias úteis e nunca devolve 30 dias em 35 horas e que devolve entre 22 a 26 dias, consoante o número de dias úteis do mês, já que o IGF instruiu os agrupamentos de escola para pagarem todos os meses o mesmo salário, mas descontarem na contabilização do tempo de trabalho os feriados e dias úteis dos meses mais pequenos. Vigorou ainda a arbitrariedade e a anarquia nas escolas. Como o Decreto Regulamentar 1A de 2011, no artigo 16.4, não contém uma fórmula aritmética para cálculo de um dia por cada conjunto de 6 horas, cada agrupamento criou a sua, o que resulta em horário, vencimento e desconto igual e número de dias de trabalho declarados à Segurança Social diferente, provocando a verdadeira anarquia. Além disso, escolas houve a quem a informação acerca deste decreto nunca chegou e que continuaram ao longo destes anos a declarar 30 dias para qualquer horário docente, que, no nosso entender, foi o procedimento correto. Surgem alterações através do Decreto Regulamentar nº 6 de 2018. A Provedoria da Justiça contacta alguns dos professores lesados pelo telefone e em agosto de 2018 informa que o Decreto Regulamentar nº 1A de 2011, que previa que quem trabalhasse 6 horas diárias, 75% de um horário de 40 horas, teria direito a 30 dias de trabalho declarados, violando o princípio de equidade, pois um trabalhador da função pública está sujeito a 35 horas semanais, o que significa que 6 diárias para um trabalhador da função pública representam 86,7% de um horário completo na função pública de 35 horas. Sugere, então, uma alteração da legislação de forma a que um trabalhador da função pública sujeito a 35 horas semanais com 5 horas diárias, mais ou menos 75% das 35 horas de trabalho, teria contabilizado 30 dias. Nos restantes casos, cada conjunto de 5 horas representaria um dia de trabalho. O IGF tratou de comunicar esta alteração aos agrupamentos de escolas, mas a nota informativa de dezembro de 2018 do IGF faz uma interpretação ambígua, errada e até abusiva do Decreto Regulamentar nº 6 de 2018, pois considera erradamente que os docentes estão a tempo parcial. Não reconhece que um trabalhador a tempo parcial afeta 35 horas na função pública deve ter declarados 30 dias desde que trabalhe pelo menos 5 horas diárias. Não reconhece de forma clara que um trabalhador a tempo parcial, quer afeta 35 horas, quer a 40 no setor privado, deve ser declarado 30 dias desde que trabalhe pelo menos 6 horas diárias. contém uma fórmula de cálculo matematicamente errada, pois apenas considera 22 dias úteis, quando para a Segurança Social todos os meses têm 30 dias, apesar de todos os trabalhadores terem direito a folgas. O Ministério da Educação e a Segurança Social ignoraram as queixas dos professores lesados, empurrando a responsabilidade para a entidade empregadora, transformando a carreira contributiva dos lesados, que é algo sério, num verdadeiro jogo da tómbola da interpretação de cada agrupamento. Eventualmente, muitos dos 9.400 lesados vão acabar por interpor uma ação judicial desnecessariamente. Não conhecemos nenhuma classe profissional que precise de trabalhar 80 anos para ter 40 anos de trabalho contabilizado para a carreira contributiva. O Ministério da Educação e a Segurança Social têm conhecimento desta anarquia e nada fizeram até ao momento para repor a justiça e legalidade dos dias de trabalho destes docentes que, independentemente do número de horas do seu horário, trabalham a tempo inteiro como a verdadeira escola pública merece. Muito obrigada.
Tem ainda um minutinho, não sei se...
Para
o final?
Sim.
Sim, podemos fazer isso, claro. Bom, nós vamos agora seguir a ordem normal dos partidos. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Deputada Coordenadora, cumprimentar os representantes dos peticionários, naturalmente também todos os senhores deputados presentes, e dizer aos senhores o seguinte: sabem que o PSD tem acompanhado de perto o vosso problema, não é a primeira vez que estamos aqui a acompanhar a vossa, tanto aquilo que nos trazem hoje aqui. Através do nosso projeto de resolução 1840/13 da 4ª Sessão Legislativa, tivemos ocasião de transmitir aquilo que pensávamos, e isso resultou na resolução da Assembleia da República número 298, os senhores conhecem-na de certeza absoluta, e na nossa perspectiva, os senhores conhecem, como nós conhecemos, uma coisa chamada a separação dos poderes. Portanto, nós, Assembleia da República, somos um órgão essencialmente que exerce a função legislativa e exercemos depois competências de fiscalização da ação do Governo. Nossa perspectiva, o que está aqui basicamente em causa é precisamente a função executiva. É a forma como um Governo interpreta e aplica as leis da nação, em concreto relativamente a uma carreira especial, que é a carreira dos professores. E aí, nós não podemos fazer muito mais do que exigir ao Governo, somos oposição, o PSD é neste momento oposição, o maior partido da oposição, mas oposição, não é ele que governa, não é ele que tem a maioria na Assembleia da República, a gente o que pode exigir ao Governo é que ele governe bem. E independentemente de se ter um ou outro ponto de vista sobre as questões jurídicas que os senhores aí levantam, e achamos que os senhores e a população em geral sabe que o PSD olha para a carreira docente de uma forma especial. Nós não entendemos que a carreira docente deva ser olhada e tratada do mesmo modo que são tratadas as outras carreiras do regime geral da função pública. O exercício da função docente tem especificidades e dificuldades muito próprias que exigem precisamente um tratamento diferenciado. Mas, independentemente dessa questão, o que achamos perfeitamente intolerável é que, num país onde há uma lei, que tenhamos diferentes serviços a fazer interpretações díspares dessa mesma lei, prejudicando com isso os trabalhadores da administração pública, neste caso concreto os professores. Não entendemos, não é admissível, ninguém pode conceber que um senhor professor que tenha dois meios tempos em dois serviços diferentes que não veja esse tempo somado de forma integral para fazer um tempo inteiro. Isto é algo perfeitamente paradoxal e só existe porque não há diretivas concretas. Fórmulas erradas não são admissíveis, nem em nenhuma democracia não são admissíveis no nosso país. E, portanto, nós vamos continuar atentos a esta situação, não podemos fazer muito mais. Em determinada ocasião, naquilo que foi o percurso a seguir nesta legislatura, tentámos resolver algumas falhas, precisamente dessa função executiva. Com certeza ouviram falar dos professores lesados do 25 de agosto, tomámos iniciativas nessa medida. Curiosamente, fazendo uma aliança aqui do ponto de vista político perfeitamente anacrónica, e a resposta do Governo foi por isso simplesmente pedir a declaração de inconstitucionalidade deste diploma por dois motivos, dizendo precisamente que a Assembleia da República estava a imiscuir na função executiva e que isso era a responsabilidade deles, e depois vindo a alegar também havia a violação da Lei Travão e, portanto, que isso implicava encargos financeiros nesse ano em curso e, portanto, isso acho que deixa perfeitamente claro o que é que está aqui em causa. Contem com a nossa solidariedade, com a nossa denúncia, o resto têm que, na nossa perspectiva, reivindicar junto do Governo, porque ele é que tem a responsabilidade daquilo que é o vosso problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também contou com o facto de eu não pôr o tempo a contar, mas acho que também não houve... Sim, acho que não houve... Eu também, se possível, quer dizer, também seria... Bom, eu saber mexer com isto, não é? Não. Ou sou eu que não sei, ou ele de facto não funciona. Secretária Sara Forcinhos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde à doutora Ana Catarina Freire e ao doutor Ricardo Pereira. Freire? Ah, peço desculpa. Não me apercebi, peço desculpa. Gostava de lhes dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como a senhora deputada Joana Mortágua já teve a oportunidade de referir, esta não é uma questão nova no Parlamento, já a discutimos por diversas vezes e julgo que, independentemente da forma como olhamos para as questões que colocam, todos os grupos parlamentares estão empenhados em que a situação seja avaliada com a devida seriedade e que se encontrem as melhores soluções para os problemas que forem identificados. E, de facto, nós temos tido a oportunidade também de irmos acompanhando pelas conversas que temos tido estas questões, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está muito empenhado em analisar e tem analisado cada um dos pontos para avaliar exatamente qual é e se é e se há de facto, qual é a dimensão e se há de facto problemas nas diferentes questões que colocam e qual a melhor forma de as resolver. As questões que aqui colocam não são questões simples, desde logo porque são questões a diferentes níveis. Há questões que têm a ver com a organização dos horários das escolas e, portanto, essa é uma questão que remete diretamente para o Ministério da Educação, e depois há questões que se dividem entre questões laborais e questões contributivas, que não são exatamente as mesmas questões e têm que ser olhadas de uma forma diferenciada. Não posso deixar de dizer que não estou de acordo convosco quando dizem que o Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Social têm ignorado as queixas dos professores, porque foi exatamente porque não ignoraram que foi possível aprovar em agosto do ano passado, portanto o decreto de 6/2018, que há pouco fizeram referência, que procurou corrigir uma situação identificada com a questão das 35 horas e que, de facto, abria ali um vazio legal na forma como se tratava os horários relativamente às 40 horas e os horários relativamente às 35. E, portanto, procurou, independentemente de considerarem que o decreto deu resposta ou não, a verdade é que se procurou dar uma resposta. Se é necessário ainda aperfeiçoar, então analisemos de novo a questão, mas, de facto, houve a preocupação de procurar dar uma resposta, como também houve por parte do IGF na fórmula que encontrou, que também já sei e já sabemos que não estão de acordo com ela e que julgam que, aliás, dizem que ela é errada e que deve ser revista. Mas, mais uma vez, procurou encontrar-se uma resposta. Se depois a resposta responde ou não, ok, estamos aqui de novo a avaliar a questão e temos todo o empenho e todo o interesse, não só porque é aquilo que nos compete no exercício do nosso trabalho, mas porque, de facto, se há situações que são injustas, elas devem ser analisadas e corrigidas. E, portanto, é neste sentido que quer a Assembleia, quer o Governo, têm procurado olhar a questão, como disse no início da minha intervenção, independentemente da forma diferente como cada um dos partidos pode olhar para a questão, e inclusive os professores que aqui representam os dois hoje. Como também já tive a oportunidade de vos dizer em conversas que temos, em reuniões que temos tido, de facto, quando nós olhamos para a forma diferente com que cada escola pode analisar cada situação de cada professor, porque é disso que estamos a falar, quer dizer, nós não estamos a falar de uma realidade homogénea, estamos a falar de diferentes realidades, de diferentes pessoas que todos os meses veem a sua situação laboral ser reportada à Segurança Social para os devidos efeitos. E, portanto, avaliando as situações e procurando legislar, nós de facto temos todos que ter a preocupação de legislar de forma a que seja tecnicamente possível e de forma a que seja justo, quer para cada uma das situações dentro do grupo das pessoas que serão abrangidas, quer para todas as outras pessoas que estão no regime geral enquanto trabalhadores ou que estão em situação análoga à vossa. E, portanto, hoje eu só queria terminar dizendo, nós de facto estamos a avaliar cada uma das situações. A última reunião que tivemos foi muito importante, como tivemos a oportunidade de vos dizer, porque houve questões que nós ainda não tínhamos percebido que estavam em cima da mesa e que passamos a perceber, e portanto nós esperamos dentro em breve podermos dar resposta a todas as questões que colocam, de forma a podermos perceber se há questões para resolver, como é que elas se podem resolver e qual é a melhor forma de as resolvermos. E esse é e continua a ser o nosso compromisso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, se os senhores deputados não se importarem, reservo as minhas considerações para o fim e passava a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada. Queria cumprimentar os senhores professores aqui presentes, Vera e Ricardo, e queria reiterar aquilo que já fizemos aqui nesta comissão, que é de resolver esta questão dos descontos relativos aos professores contratados em horários incompletos, referente ao número de horas de trabalho declaradas pelas escolas e pelo de escolas à Segurança Social, porque entendemos de facto que há demasiado tempo que, em consequência desta disparidade de critérios que voltaram a referir, ocorre uma inaceitável desigualdade de tratamento de contratados com horários incompletos, apesar de se verificar, e já está mais do que provado, que se encontram em situações iguais ou semelhantes. E reconhecemos também que o decreto regulamentar de 2018 não veio resolver totalmente a situação. E também para nós é inquestionável as consequências quanto à desigualdade na contabilização dos dias de descontos para o efeito de reformas futuras, de subsídio de desemprego e outras prestações sociais que decorrem dessas diferentes interpretações. E reconhecemos também aquilo que também foi referido aqui pela senhora professora, que é relevante o teor da decisão do Tribunal de Sintra, proferida na ação administrativa, que considerou em sede contributiva é inaplicável aos docentes com horário completo disposto no decreto regulamentar de 2011. Portanto, para nós é inquestionável que se defina um critério justo, estreito, uniforme, que de forma clara estabeleça o procedimento adotado pelas escolas quanto à fórmula de cálculo dos dias de trabalho dos docentes com um contrato de trabalho a termo resolutivo. E quanto à questão da contratação a tempo parcial ou a termo resolutivo, parece-nos de questionar os entendimentos e pareceres contrários que nos chegaram, dado que contrariam a decisão do Tribunal Administrativo de Sintra. No entanto, também nos parece que, apesar desta nossa posição, que é clara e é solidária, não está no momento na nossa mão uma intervenção que permita solucionar estas interpretações e decisões que continuamos a achar, a verificar que são dispares, e a única posição que neste momento podemos ter é de afirmar que continuaremos inequivocamente a acompanhar a situação, mas que entendemos que é indiscutível que está do lado do Governo a decisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada e começo por cumprimentar caras já conhecidas destas andanças das lutas dos professores em defesa dos seus direitos em relação aos horários incompletos. O PCP tem acompanhado muito de perto esta situação e nós gostávamos de começar por dizer o seguinte: parece-nos que não se pode tapar o sol com uma peneira e dizer que aquilo que o Governo fez até agora tem servido para resolver o problema. Vamos ver porquê. Porque da última vez que cá vieram falar desta questão, eu creio que o universo de abrangidos seria à volta dos 3 mil, 4 mil, por aí. E neste momento são 9.400 professores com este problema. Ou seja, o problema está-se a agravar. E, portanto, aquilo que está a acontecer não está a resolver o problema, pelo contrário. E, portanto, o que nos parece aqui é que nem sequer se pode alegar que temos que compatibilizar com situações análogas na administração pública, porque elas não existem. Trabalhadores que estão sujeitos ao estatuto da carreira docente são docentes, são estes, não são outros. E, portanto, talvez fosse importante trazerem aqui um esclarecimento em relação a esta particularidade. Se a situação está a piorar, desde quando e porque é que acham que isso está a acontecer? Eu acho que isso ajuda ao esclarecimento do que aqui está a ser considerado. Mas eu dava alguns exemplos muito práticos. Mudança de ano. 2018 para 2019. Um exemplo aqui de uma denúncia de um professor que, com um horário de 17 horas até dezembro, via declarados 27 dias e meio e em janeiro apenas 23 dias e meio. E depois temos aqui um outro professor que diz o seguinte: ah, que sorte, porque ainda lhe deram mais meio dia do que a mim, porque a mim para 17 horas davam apenas 27 dias e em outubro, e depois deram 23. E portanto... Outro docente que aqui dá, dizia, com um horário de 20 horas, declaravam-me 30 dias até dezembro e agora 27. Ora, o que nos aqui parece que está a acontecer é que efetivamente está a haver um agravamento das condições de trabalho destes professores, que ainda por cima estão numa situação de fragilidade também, muitas vezes por uma precariedade para onde são empurrados, não por opção própria, mas por aquilo que está agora, da insuficiência que existe a esse nível, da integração na carreira, como deveria ocorrer, e da sua estabilização, muitas vezes. E de facto, parece-nos que há aqui questões muito práticas para dizer. Se isto fosse um tempo parcial, vamos fazer umas perguntas. O contrato cumpre a forma legal de contrato a tempo parcial? Não cumpre. O horário de trabalho é anexado ao contrato? Não é. A componente não letiva de trabalho individual é registada nesse horário? Não é. O docente é obrigado ou não é a cumprir horas para lá daquilo que são os horários que existem? São. São ou não são obrigados a concorrer aos horários completos? Obrigatoriamente. São. Podem recusar? O que é que acontece se eles recusarem? Ah, pois é. A questão é que, efetivamente, estamos a falar aqui de um aspecto que não é aleatório. Há uma especificidade, há uma injustiça e há, sobretudo, uma aplicação dispar que exige, quanto a nós, uma tomada de iniciativa assertiva por parte do Governo para regularizar esta situação. Infelizmente, eu vou terminar. Um projeto de resolução que o PCP apresentou foi rejeitado. Foi pena, porque nos parece que ia no sentido de esclarecer finalmente esta situação. E era, de facto, se informassem os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas, que o tempo a declarar aos Serviços de Segurança Social não podia ser contabilizado de acordo com aquilo que é o Decreto Regulamentar 1A/2011, nomeadamente porque não se aplica à contratação a tempo parcial, que, de facto, a questão da contabilização da componente letiva e não letiva tem de ser considerada aqui nisto, que tem de haver uma alteração ao Decreto Regulamentar no sentido de adequar a fórmula, que isto também é muito importante para haver esta adequação e haver uma eliminação da diferenciação do tratamento. E mais, que eu acho que isto também era de elementar justiça, é que houvesse aqui também uma iniciativa no sentido de combater os prejuízos que foram gerados a estes trabalhadores. Dizer que o PCP continuará a intervir sobre esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom, como foi dito antes, o Bloco de Esquerda já teve uma iniciativa sobre esta matéria, foi um projeto de resolução que foi chumbado com os votos contra do PS e do CDS e com a abstenção do PSD. Nós achamos que era uma iniciativa clara sobre o nosso entendimento sobre esta questão. Eu gostaria de vos deixar três perguntas muito concretas, porque sendo uma audição acho que é bom também explorarmos a vossa presença como fonte direta de informação. A primeira coisa é: o que é que acontecia antes de 2011? Porque nós estamos aqui a falar de uma realidade que parece que existiu sempre, mas há um início para isto, não é? E, portanto, compreender o que é que acontecia antes de 2011 e porque é que se alterou, como é que se alterou e com que argumentos é que se alterou em 2011. e isto remete-nos para a questão do tempo parcial, tempo incompleto. Nós aqui temos um entendimento que já foi expresso de que não é comparável o tempo parcial dos trabalhadores a um horário incompleto de um professor. Eu ainda há pouco tempo estive no Parlamento dos Jovens numa escola onde uma professora que estava a acompanhar os jovens, que estava todos os dias na escola a acompanhar os jovens, fosse em horário a dar aulas, fosse a acompanhar os jovens, porque ela era a professora responsável pelo Parlamento dos Jovens, por essa atividade na escola, e ela estava-me a dizer que era uma dessas professoras com horário incompleto, que ia todos os dias à escola, trabalhava todos os dias na escola, mas a fórmula não lhe permitia que a sua componente não letiva fosse contabilizada de maneira que ela considerasse justa para o cálculo dos descontos da Segurança Social. E, portanto, é verdade que, pelas características da carreira docente que vocês aqui descreveram e que também já foram aqui mencionadas, não se pode comparar um horário incompleto, a começar pelo facto de os professores que não concorrem ficam, ou que recusam horários, ficam automaticamente prejudicados na sua carreira ou mesmo fora da carreira, e portanto é obviamente uma condição diferente, até porque quando os professores concorrem, à partida não sabem que tipo de horário é que vão conseguir, e portanto há, apesar de tudo, uma responsabilidade de quem organiza os concursos desta forma, porque pensa que eles beneficiam o sistema de ensino desta forma, que eles são mais eficazes, mas depois há uma responsabilidade perante estes docentes. Faz-nos particular cuidado o facto de esta não ser uma matéria que seja lesiva para o Estado diretamente em termos orçamentais de uma maneira muito expressiva, ou seja, isto não está relacionado com as contribuições que estes professores fazem, nem com as prestações que vão receber, nem em termos de montante. Está relacionado, sim, com o acesso ou não a determinadas prestações. E aqui eu confesso que me causa muita impressão que os professores mais precários, que são aqueles que têm horários incompletos e que são contratados muitas vezes ano a ano, são despedidos em junho ou em julho para voltar a ser contratados em agosto ou em setembro, depois tenham dificuldade no acesso a prestações que são prestações essenciais, como o subsídio de desemprego ou outras prestações que são particularmente importantes nestas situações de precariedade. Portanto, esta questão do horário parcial ou incompleto é, obviamente, para nós uma questão pertinente. E depois, duas perguntas que vos queria colocar é: que fórmula é que seria possível para contabilizar horário letivo e não letivo que fosse justa? E isto já numa situação, num patamar abaixo, não é? Já no patamar de discutir fórmulas nesta circunstância, e depois num patamar ainda abaixo desse, que é, mesmo considerando esta fórmula prevista neste decreto, esta fórmula, quer dizer, este método de contabilização previsto no atual decreto, que fórmula, que interpretação é que é a interpretação correta que deveria ser aplicada a todas as escolas, não é? São três patamares diferentes de resolução e são as questões que eu vos deixo. Eu passo então ao professor Ricardo.
Boa tarde. Queria cumprimentar os senhores deputados, em particular a deputada do nosso círculo eleitoral. Nós somos de Viana do Castelo, portanto é um orgulho estarmos aqui em Lisboa, porque depois podemos fazer a reunião em Viana, uma cidade bonita. Eu vou começar por responder, por ordem, vou começar por responder ao deputado do PSD e vou-lhe dizer que o vosso projeto não resolveu nada. Além disso, nós, em tempo oportuno, alertámos a doutora Margarida Mano que o projeto que estavam a elaborar não ia resolver nada. Mas a doutora Margarida Mano respondeu-nos dessa forma, e vou passo a citar. Ela apresentou uma resolução e diz assim: uma resolução que, pela sua natureza, possa garantir o acordo da maioria, corrigindo pelo menos parte da injustiça, a breve trecho e com efeitos imediatos. Para nós não há parte da injustiça. É uma injustiça. Portanto, o que o PSD sugeriu foi criar uma forma uniforme para a injustiça. Portanto, passaram agora todos os professores a estarem injustos. Antigamente havia uns que estavam 30 dias e agora não. Agora todos os professores com horário incompleto estão a ser lesados. Todos os professores. Antigamente era só alguns, agora são todos. Por isso, desde que entrou o decreto regulamentar em vigor de 1 de janeiro, todos os professores têm abaixo de 22 horas letivas estão a ser lesados na contabilização do tempo de trabalho. Nós já entregámos um pedido de audiência ao Dr. Rui Rio, eu entreguei em mãos ao Sr. Vice-Presidente Salvador Malheiro, em Barroselas, na minha terra natal. Estamos à espera, já há cerca de 2 semanas, para uma resposta. Eu peço-lhe, encarecidamente, que nos faça com que ele se reúna connosco, porque eu tenho a certeza que o Dr. Rui Rio irá ser sensível aos nossos argumentos e este imbróglio vai ser resolvido com ele. É um pedido que lhe faço. Em relação ao PS... Eu tinha muitas coisas para dizer, mas vou dizer o seguinte. Nós somos os professores mais precários do ensino português. E vocês tratam-nos a nós de uma forma indigna e imoral. Este imbróglio não acarreta qualquer custo para o Ministério da Educação. 0 euros. Trata-se da dignidade profissional. Eu relembro que neste ano letivo já existem escolas que não têm professores para horários incompletos. E se nada for feito... Para o próximo ano, nenhum professor, em perfeito juízo, vai concorrer para horários para ter uns meros dias de trabalho. Uns meros dias de trabalho. Eu repito, uns meros dias de trabalho. Relativamente, todos os sindicatos, em relação às petições, à nossa pronúncia da nossa petição, foram claros. A nossa petição é justa. Além disso, não foi só os sindicatos. Foi o Sr. Professor Paulo Guinote, o Sr. Professor... Santana Castilho fez um artigo muito, muito, muito interessante sobre este assunto. Informa-se o PS que neste momento já deu entrada na semana passada uma ação coletiva interposta pelo CIP no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. A FNE, por informações que saíram na comunicação social, irá fazê-lo mesmo. Nós julgámos que isto era desnecessário, gastar dinheiro aos portugueses para resolver uma situação que se pode resolver no imediato. Eu vou repetir, esta situação pode-se resolver no imediato. É escusado gastar dinheiro aos contribuintes em tribunais porque isto resolve-se no imediato. Porque nós não somos trabalhadores a tempo parcial. E no fim vou ler um relato de uma colega minha a explicar porque é que ela não é trabalhadora a tempo parcial. Relativamente à fórmula, e respondendo à deputada Ana Mesquita, desde que entrou a nova fórmula, piorou, porque todos os professores são prejudicados agora. Porquê? Porque o senhor que elaborou a nota informativa fez-la complexa. Ele, se fosse professor, criava uma tabela e anexava à nota. Mas ele não criou uma tabela, ele criou português. E o português interpreta-se. Matemática é simples, está aqui, era fácil. Mas não, as escolas, cada secretaria interpreta a nota à sua forma, o que cria disparidades. Nós fizemos um inquérito, o mês de janeiro, os dados do mês de janeiro saíram esta semana, portanto nós tivemos segunda e terça e quarta para nos preparar, e há uma disparidade de 19 dias entre escolas. 19 dias para o mesmo horário. 19 dias. Nós temos esta tabela, pois podemos fornecê-las. É um inquérito real, com dados tirados da plataforma da Ação Social. Portanto, isto é real. O que eu quero dizer, mais uma situação, é que esta fórmula continua a dizer que nós estamos a part-time, não interpretou aquilo que a Provedora da Justiça queria. A Provedora da Justiça era esta tabela que ela pretendia. Ela pretendia que um professor com 25 horas de horário letivo, mas não letivo, fosse contabilizados 30 dias a declarar para a Ação Social. Não é isso que acontece. Portanto, o que acontece com a IGF, que cada escola interpreta à sua maneira, um professor na fórmula do IGF, se fosse bem interpretada pelas escolas, era um professor com 19 horas, seria-lhes contabilizados 30 dias. Mas um professor com 18 horas, não. Um professor com 18 horas, pela tabela do IGF, seriam contabilizados 25 dias e meio. Portanto, um professor trabalha menos 4 horas por semana, não é? 4 horas por mês, e tem menos 4 dias e meio. Portanto, imagina, um professor trabalha menos 4 horas por mês e tem menos 5 dias, 4 dias e meio. Isto era a interpretação que nós fizemos do IGF, da nota informativa do IGF, que nós de todo que não concordámos, de todo. O que acontece é que o senhor Luís Farras Jota, que elaborou esta nota informativa, criou uma tabela, está aqui. Esta tabela é de interpretação ambígua. Ou sendo de interpretação ambígua, neste momento estamos 9.400 professores lesados na contabilização para a Segurança Social. Relativamente, a situação piorou imenso. Todos os professores estão a ser lesados. E nós vimos pelo nosso grupo, na nossa plataforma, no espaço de 2 semanas, entraram 1.000 professores. Porque até ali não tinham sido lesados. Tinham 30 dias e diziam assim, olha, porreiro, eu não estou a ser lesado, estou em sorte. E eu repito mais uma vez, nós concorremos a horários completos por uma questão de azar, de uma tómbola, que é uma falta de respeito que têm os sucessivos governos ao longo dos anos. Nós chegamos ao mês de agosto, nos últimos dias, não sabemos se vamos trabalhar, quando é que vamos trabalhar, onde é que vamos trabalhar, que horário vamos ter, que salário vamos ter. E agora, ainda para agravar a precariedade, quantos dias é que nos vão declarar para a Segurança Social? Portanto, além destas variáveis todas, que vocês não sabem, que eu chego ao dia 29 de agosto e tenho as minhas malas, para onde é que eu vou trabalhar? Será que eu vou trabalhar? Qual vai ser o meu salário? Quando? E agora, portanto, é tudo uma precariedade. E o engraçado é que é fácil bater nos fracos. Eu queria dizer, ainda, relativamente, o que se passava antes de 2011, todos os professores, independentemente do seu horário, tinham 30 dias contabilizados para a Segurança Social. Com este decreto regulamentar do 6 de 2011, a partir daí não. Instalou-se uma anarquia, porque há escolas que não interpretavam que nós estávamos a tempo parcial e outras escolas que interpretaram que nós estávamos a tempo parcial. Mas cada escola criou várias fórmulas díspares, desde que o salário dos professores, desde que a componente não letiva, não havia uma uniformização geral. Só para... Isto custa 0 euros. Relativamente à deputada Joana Mortágua, o que é que seria justo? É o seguinte, um professor com 9 horas letivas contribui monetariamente todos os meses um valor superior ao salário mínimo nacional. O senhor que oferece o salário mínimo nacional vai ter 30 dias declarados ao final do mês. O professor vai ter, para 9 horas letivas, o professor vai ter 13 dias. Acha justo? Não me parece. No fim, o outro senhor vai ter a reformazinha toda e nós já temos de trabalhar mais 20 anos para ter direito à reforma. Não conta? Portanto, pronto, não é assim. Então, se o professor tem 13 dias por mês, chega ao fim de um ano, tem 130 dias. Não é? Tem 130 dias. 130 dias não dá direito a um ano. Dá? 130 dias? Olha, com 9 horas, então, olha, com 9 horas tem razão. Portanto, eu tenho aqui um caso real para as pessoas, que muitas vezes os deputados não têm a noção do que é um trabalho de um professor. Eu tenho um caso real, isto é real. Portanto, é uma colega nossa, que é professora do grupo 350, leciona a 70 km da sua residência. Tem sorte, hein? 70 km tem sorte, que eu já lecionei a 135 km da minha residência. Com um horário de 16 horas, letivas, tem 7 turmas, 4 níveis diferentes. 7 turmas vezes 25 alunos dá 225. 225 alunos. Ela é da apoio a português do 7º aos 9º anos. Tem um espaço de, no espaço de duas semanas, a senhora vai ter 8 reuniões que não constam no seu horário. Uma reunião de departamento e 7 reuniões intercalares, sendo que as 6 delas terão lugar a partir das 18h30, fora do horário laboral. Com horário incompleto, esta docente terá como dias de trabalho de declaração social 22,5 dias. Embora tenha realizado cerca de 16 horas de trabalho não letivas que nunca constam no seu horário, esta situação revela que o contrato de trabalho dos docentes nunca poderá ser visto como tempo não parcial. Já agora, a mesma docente, no mês de março, estará ao serviço na escola durante o fim de semana, que acompanhará em conjunto outros professores, 80 alunos numa visita de estudo à Espanha. Mais uma vez, estas horas não serão declaradas para a Segurança Social. Estes dois simples aspectos revelam um caráter injusto e contrário aos direitos dos trabalhadores desta forma de cálculo encontrada pelo Ministério da Educação. Eu relembro, senhores deputados, e eu neste momento, se me aparecer um horário superior, eu não posso rescindir com a escola. Se fosse um trabalhador normal, eu rescindia com a escola, ia para relacionar noutra escola e que a minha vida organizada. Eu não posso rescindir com a escola, porque ao fim do período experimental, de 15 dias a um mês, eu não posso rescindir com aquela escola. Se rescindir com aquela escola, estou proibido de lecionar mais durante aquele ano. Se isto é um horário a tempo parcial, então que nos ponha a tempo parcial, mas com as condições de tempo parcial, que eu posso rescindir com a escola a qualquer momento. Garanto que os diretores das escolas iam penar muito, porque havia de ser um salto de banco de cadeira. Porque eu nunca iria ficar na mesma escola. Eu aparecia um horário melhor e eu saltava para outra escola. Pagava o que tinha que pagar. Mas eu não posso. Eu calhou-me 16 horas. Já apareceram horários de 22 horas. Perto da minha casa. Mas não posso concorrer. Não posso. Porque é-me vedado. É ao fim do mês, não posso concorrer. Prontos. Queria agradecer a oportunidade.
Muito obrigada. Eu acho que não há muito a acrescentar, depois do relatório da petição que encerra o processo, certamente terão conhecimento. Podem-me entregar que depois nós fazemos distribuir.